בעזרת השם, דף קופיות בית התודות וכתובות. שלום לכם פסול, האוטימו דף דו נוסו טרטדו. Esse דף vai se tratar da fartura da terra de Israel na época onde quando o povo de Israel se comportava bem, Hashem abençoava a terra de Israel de forma que hoje seria sobrenatural. Vamos ver esse daf, esses assuntos. Fala nossa Gemara, estamos a Kufi Dalia Famut Bet, na quarta linha de baixo, Rami Bari Hezkel, no começo da linha. Fala Gemara, Rami Bari Hezkel Ikla Le Bnei Brak. Rami Bari Hezkel visitou a cidade de Bnei Brak, na terra de Israel, Hazanu Lehanu Izidika Aklan Tutetein. Rami Bari Hezkel, ele viu que tinham cabras comendo figos que tinham caído de uma figueira. E a visão que Rami Bari Hezkel viu era que estava pingando o mel do figo e o leite da cabra estava também escorrendo das mamas. E o mel dos figos estava se misturando com o leite no chão. Isso que o Pasuk diz, que a terra de Israel é a terra que escorre leite e mel. É o mel das frutas que se mistura com o leite da cabra que escorre sozinho. Isso demonstra a fartura da terra de Israel. Amar Rabbi Yaakov ben Dustai fala o sábio: Milud le Onu shlosha milim. A distância entre Lud e Onu, duas cidades, a distância de 3 km aproximadamente. Pamahat kadamti beneshef. Uma vez, fala Rabbi Yaakov ben Dustai, eu acordei bem cedo, antes da aurora. Estava escuro ainda. E eu andei no escuro, sem perceber, estava dentro de um rio de mel das frutas, dos figos. E o mel chegou até os meus tornozelos. Outro fenômeno da Brachá da terra de Israel. Amar Ishtakish, Fadar Ishtakish, Leri de Hazelim. Zavat Haladvash Shel Tzipori. Eu, Ishlakish, eu presenciei o encontro de todo esse mel, esse leite da cidade de Tzipori, na terra de Israel, que se encontrou numa certa região, Ve'ave Shitzar Mili na Shitzar Mili. E a área que foi atingida por esse leite, esse mel misturado, era de 16 km quadrados. Amar Avrahana falou, sabe, Ledidi Hazel Zavat Haladvash Shel Koyeret Yisrael. Mais ainda, eu vi uma vez que o mel e o leite de toda a terra de Israel, o mel das frutas e o leite dos animais de toda a terra de Israel se encontraram em uma certa região. Começamos da Fkut Fkuf e Bet em cima. Ve'ave que mebei mirsi adagre do banque. E essa área era a distância igual à cidade de Bei Mirsi até a outro lado do rio Tulbanque. Que área é essa? Kavet Parsi Urka Ufutia Shita Parsi. O comprimento dessa área era de 22 parsaot, que seriam 88 quilômetros aproximadamente, e a largura dessa área era de 6 parsaot, 24 quilômetros. Isso era a área que foi atingida por todo o leite, todo o mel, numa certa ocasião, que veio de toda a terra de Israel e se encontrou numa certa área. Rabbi Helbo, Rabbi Avira, Rabbi Yossi Bar Harina, três sábios, Ikru Lehal Atra. Eles chegaram a uma certa cidade na terra de Israel, Aitu Kamayu Afarseka. As pessoas da cidade receberam sábios com um pêssego só para os três. Dava que Ilfas Kfar Hino era tão grande quanto um caldeirão da aldeia de Hino. Ve Ilfas Kfar Hino Kamaave, quanto media esse, o volume desse caldeirão, quanto cabia desse caldeirão. Rei Sein, 5 Sein, um sear, mais ou menos 8 litros. Então, esse caldeirão comportava 40 litros de volume, e esse era o volume do pêssego, um pêssego só. Essa era a fartura da terra de Israel. Eles comeram um terço desse pêssego, um terço eles despropriaram, fizeram um efker, falaram para qualquer pessoa pode pegar, um terço deram para os animais deles comerem. No ano seguinte, Rabi Elazar visitou essa mesma cidade. Vetul e Kamei e trouxeram para Rabi Elazar um pêssego. Naktu Beyadei Ve'amar. Ele segurou o pêssego em uma mão só. O pêssego era bem menor do que o pêssego do ano passado. E ele disse: Eretz Pri Limlecha. A terra que costumava dar frutos de forma sobrenatural ficou salgada, a terra ficou ruim para as frutas, Mirat Yoshveba, por causa dos pecados daqueles habitantes dessa terra. Então a terra de Israel é uma terra dinâmica. Se o povo de Israel cumprir a Torá, vai ter uma bênção sobrenatural. Se o povo de Israel não cumprir a Torá, a terra vai ficar salgada para o plantio, não vai ser boa. Continuamos. Rabbi Yoshua ben Levi ikra le Gavla. Rabbi Yoshua ben Levi visitou a cidade de Gavla, na terra de Israel. Chazanu le'anu k'tufi de'avu kaime ki igle. Ele viu algo lá no vinhedo que parecia um bezerro no meio do vinhedo, algo que não é tão comum. Amaragali ben Akfanim, ele falou, tem bezerro no seu vinhedo? Amrule Ktufinin, parece que são bezerros aqui de longe, mas na verdade são cachos. Os cachos eram tão grandes que pareciam um bezerro. Amar Eretz Eretz, Achnisi Perotai, Rabbi Yoshua ben Levi falou, terra, terra, se poupe, não dê esses frutos tão abençoados assim, Lemiat Motziah, para quem você está dando esses frutos? Motziah Perotai, Lara Vimalalo, para esses árabes? A maioria dos habitantes daquela da terra de Israel naquela época eram árabes, depois que o povo de Israel foi exilado. Shamdu Aleinu Bechatoteinu, estão só aqui porque nós, povo de Israel, foi exilado por causa dos nossos pecados, você vai dar essa bênção para esses árabes? Isso falou Rabbi Yoshua ben Levi, em voz alta, Leshanaikra, Labihia, Leata, no ano seguinte, Labihia visitou a cidade de Gavla, Hazanu Dehavu Kaime Keizi. Labihia percebeu que tinha como cabras no vinhedo, não bezerros, agora menor, cabras. Amarizim Benakfanim, ele perguntou, tem cabras no meio do seu vinhedo? Amruleizi Lotavilan Kihavrah. As pessoas já falaram, vai embora daqui. Não faça conosco como o seu amigo fez. Rabbi Yoshua ben Levi falou a mesma coisa no ano passado e reclamou, falou para a terra de Israel se poupar. Isso que aconteceu, os cachos tinham o tamanho de bezerros, esse ano tem o tamanho de cabras, que é menor. Então falaram para Rabbi Yoshua, vai embora daqui e não nos amaldiçoe. Continuamos, está dando uma fala braita. Bebechotei asheret Israel, betzeah ose, hamesh etribokuri. Fala braita. Quando a terra de Israel era uma terra realmente abençoada, com aquela brachá especial, quando o povo de Israel cumpria a Torá perfeitamente, uma terra que se plantava lá 8 quilos de semente, dava como retorno 1.500 toneladas de produção. Hamesh Tribu Kurim, 50 mil Kurim, que é equivalente a aproximadamente a 1.500 toneladas. Então, com 8 quilos de sementes, a plantação ficava tão densa e tão comprida que as espigas se enrolavam, tanto faziam como se fosse uma montanha num campo desses, e o volume chegava a 1.500 toneladas. Agora a Braita vai explicar qual era a realidade naquela época. Na Tzedi Tzoan, no Egito, uma terra dessas, que a pessoa plantar 8 quilos de semente, dava 70 curim, que é mais ou menos 17 toneladas de espigas. Detalhe como fala essa breta. Amarabimir, fala Amarabimir, Aniraí, Tribicat, Betiá. Eu vim numa planície em Betiá, que era fora da terra de Israel. Betiá, o Seixi, vim curim. Também uma terra dessas que se plantava 8 quilos de semente, dava retorno, uma produção de 17 toneladas aproximadamente. 70 curim. A melhor terra para se plantar fora da terra de Israel naquela época era o Egito. Sheremar falou, passou que Gan Hashem que Eretz Mitzrayim. O Egito era como se fosse um jardim abençoado por Hashem. De tanta fartura, a terra era tão boa naquela época. A melhor região para o plantio no Egito é Tzoar. Tava um árvore. Melachim era a cidade que se criava lá os ministros, os futuros ministros, os futuros reis. Deuteu, como falou, passou que aí o Betzoar Sarav, os ministros do Egito, eram criados em Tzoar. Velecha Trashim Behol Eretz Yisrael Temi Hevron. E não tem uma região mais rochosa, mais montanhosa do que Hevron, na terra de Israel. Dehavu Kavri Bashirvi, que se usava como cemitério. Não era bom para o plantio, na terra de Israel, a área mais rochosa era o Hevron. Na Filulave Hevron Mevuná Alachat Mishiva Betzon. E mesmo assim, os campos que se plantavam em Hevron rendiam 7 vezes mais o rendimento de Tzon, aquela cidade do Egito, que era a melhor cidade para o plantio. Então, se no Egito se recebia 70 curim, na cidade de Hebron se recebia 7 vezes mais, 7 vezes 17 toneladas. Dirtiv, como falou o Passu, Hebron, Sheva Shonim Limetalif Netzoa Mitzvah. O Passu fala literalmente que a cidade de Hebron foi construída 7 anos antes da cidade de Tzoan ser construída. Então, mais Nivneta, o que significa isso? Será que é construído literalmente? E leva Nivneta Mamastros a pegar o sentido literal. Sim, foi construído literalmente. Efshar Adam Bone, Bait Lebno Katan, Kodem Shevne Lebno Gadol. Quem é que construiu a cidade de Hebron? Foi Canaan, o filho de Ham. Noach tinha um filho chamado Ham. Ham tinha 4 filhos. Um deles era Canaan, que colonizou a terra de Israel. E Ham tinha um outro filho chamado Mitzrayim, chamado Egito, que colonizou o Egito. Então pergunta agora, não faz sentido que Hebron foi construído 7 anos antes do que o Egito, do que Tzoan? Por que não pode ser que Ham ajudou o filho dele, Canaan, que era um filho mais jovem do que Mitzrayim, a construir a cidade dele, e depois construiu, ajudou o filho dele chamado Egito, Mitzrayim, a construir o Egito. Shinemagmo falou para Suco, Bne Ham Kush, o Mitzrayim, o Futu Knan. Ham tinha um filho mais velho chamado Kush, aparentemente que colonizou a África, depois Mitzrayim, o Egito, depois Fut, e depois Knan, que colonizou Eretz Knan, a terra de Israel. Ela se mevuna alahat mishiva betzon. O que o Passu quis dizer é que a cidade de Hebron rendia 7 vezes mais do que o rendimento de Tzoan. Então, se num campo de Tzoan se plantava 8 kg de semente, se recebia 17 toneladas de espigas, em Hebron se recebia 7 vezes mais. 490 curim. Ve'alemile betarshim. Isso é só na parte rochosa da terra de Israel, a parte de Hebron, a vashlo betarshim, pois numa região não rochosa, Hameshmea se recebia em retorno a 8 quilos, 1 CA de semente se recebia 500 curim. Não 490 curim, 500 curim. Velemile, Shlomi Birchote. Isso só se aplica no ano comum daquela época, não no ano que foi especialmente abençoado. Abab Birchotea, porém no ano que foi especialmente abençoado, Kti falou Pasuk, vai Israel, Tzak Beretzai. Tem sido que Yitzhak Avinu ele plantou naquela terra, vai em Tzaba Hashanah aí, Meashearim, Hashem abençoou ele tanto que ele recebeu 100 vezes mais do que os outros que plantaram em volta dele. Então, se numa região não rochosa da terra de Israel você recebia em troca de 8 quilos de semente 500 curim, numa situação que Hashem abençoava aquele ano de forma especial, você recebia 100 vezes mais, o que chega aproximadamente a 1.500 toneladas em espigas em troca de 8 quilos de sementes. As espigas ficavam como se fosse uma montanha e também uma plantação densa. Isso fala que Agmará, essa era a Brahá da terra de Israel. Tânia fala a Braita. Amar a Biosi, fala a Biosi, se abre Yehudá e tal, usar Hamesh Seim. Fala a Biosi, se a pessoa pegasse 8 quilos de trigo, 1 CA de trigo, na região de Yehudá, e ele molhasse o trigo era tão bom que ele absorvia muita água e ele inchava, sem perder a qualidade dele. Também as cascas inchavam. Então, em troca de 8 quilos, a pessoa recebia no produto final 40 quilos. Pegava o trigo, colocava na água de molho, o trigo ele inchava tanto que a pessoa conseguia pegar no final 40 quilos, 5 CIM. CA Kemach, 1 CA de farinha comum, CA Solet, 1 CA de farinha bem fina, CA Subim, 1 CA das cascas, aquela casca que fica fora do trigo, que é uma casca mais grossa, CA Mursim, 1 CA daquela casca que fica mais dentro do trigo, uma casca mais fina, o CA Kibura e 1 CA de farinha mais grossa, de tão boa qualidade que era o trigo daquela época. A Maria Tzduki da Bicharina falou um Tzduki. Um Tzduki era uma pessoa que fazia parte de uma certa seita, que acreditavam no Natura escrita, mas não acreditavam na Torá oral, lo aleno. E eles não faziam parte do povo de Israel, mas... E esse Tzduki falou para a Bicharina, Yaremash Verhitu Ba Be'arachon. Vocês fazem muito bem de elogiar a terra de Israel. Por quê? Betzea Hatin Yachliyahu. Meu pai me deixou um Betzea. 25 metros quadrados, que é suficiente para plantar 8 kg de semente, 1 CA de semente. Mimena Meshach. Dessa terra eu consegui tirar azeitonas para fazer um bom azeite. Mimena Hamar. No mesmo tempo eu peguei também uma parte do campo e fiz, plantei uvas e saiu um bom vinho. Mimena Ibur. Plantei também cereais nesse campo. Mimena Kitniot, em grãos. Mimena Rod Bignati. No resto do campo, o meu rebanho pastava lá. Tão boa era a terra, a pessoa podia plantar o que ele quisesse na terra de Israel, sair bem. Amale Albara Morá, Emorá, Lebara de Israel. Uma pessoa do povo do Emori, que era um dos povos de Canaã, que morava na terra de Israel antes do povo de Israel, falou para um habitante da terra de Israel: Hai tal tal de Kaima Akuda de Ardena, Kama Gadrito. Aquela palmeira que está na beirada do Rio Jordão, uma palmeira muito especial aparentemente, quando vocês tiram de tâmaras dessa palmeira? Amale Shitin Kuri, nós tiramos 60 curim. Vocês mal chegaram na terra de Israel, já destruíram a terra de Israel. Por que destruíram? Nós tirávamos 120 curim dessa palmeira. Vocês só tiram 60 curim, metade? Eu só respondi para você quando a gente tira da metade dessa palmeira que está em frente a beirada do Rio Jordão. Isso que eu pensei que estava perguntando, mas da outra metade a gente também tira 60 curim, que são várias toneladas de tâmaras de uma mesma palmeira, de tão grande essa palmeira, de tão gordo que eram as tâmaras. Amara Frisda, Maidirti, fala da Frisda, qual é a explicação desse passo? Betenecha, Eretz Hemda, Nahalatzvi, eu vou dar para vocês, fala Hashem, a terra querida, Nahalatzvi, a terra comparada com um veado. Pergunta-me lá, Maria de Israel, Nebuchadnezzar de Si. Por que a terra de Israel é comparada com um veado? Que uma coisa tem a ver com a outra. Lomar lach, matz vizei, noromach zig besaron. Assim como o veado, quando você tira o couro do veado, da carne, o couro, ele se contrai e você não consegue mais encapar toda a carne com o couro já se contraiu. Alfaret Israel, também a terra de Israel, enam hazeket perotea. Quando você tira os frutos da terra de Israel, você não tem espaço em toda a terra de Israel para armazenar todos os frutos que davam naquela época, na época da Brachá da terra de Israel, como o couro do veado que não consegue mais envolver a carne porque o couro se contrai. Da Barahê, um outro ensinamento, assim como o veado é o animal kasher mais ágil de todos os animais, também a terra de Israel é a terra mais ágil para amadurecer os frutos. E se você perguntar, o velho tem realmente, ele é ágil, mas a carne dele não é gordurosa, não é uma carne boa, não é uma carne rica. Talvez você vai falar que as frutas da terra de Israel amadurecem rápido, mas não são tão gordas, não são tão ricas. Tamudumar falou pasuk zavat halav udvash shmenim mechalav mutukim idvash. O pasuk ele compara a terra de Israel com a terra do leite e do mel. Para quê? Para falar que tudo que nasce na terra de Israel, as frutas são ricas, são gordas como o leite e são doces como o mel. Continuamos. Rabbi Elazar que avaslik leret Israel amar palti limichad. Quando Rabbi Elazar ele se mudou para a terra de Israel, ele falou: me salvei de uma maldição. Que Samhu, quando deram a licença máxima de rabino para ele, Amar Pauti Limitarte, eu escapei da segunda maldição. Que o Tvu, pensou da Ibur, quando chamaram a Belazar para fazer parte do tribunal que vão decidir o calendário judaico, se os meses vão ter 30 dias, 29 dias, quais meses vão ter 30, quais meses vão ter 29, ou se o ano vai ter 13 meses, 2 meses de Adar, Adar Ishan, Adar Sheni, ou só um Adar. Amar Pauti Limitarte. Falou Rabbi Elazar, depois que eu participei desse tribunal, eu escapei da terceira maldição. O que significa isso? Chama como falou o pastor. Fala Hashem, eu vou castigar os profetas que fazem profecias falsas para afastar o povo de Israel no caminho de Hashem. Besodamim loyu. Hashem diz, esses profetas não vão fazer parte do tribunal que vai decidir o calendário judaico. Esse mérito eles não vão ter. Zé Sodaibu, então ele escapou dessa maldição. Rabi Elazar não era um profeta falso, com certeza, mas ele diz que Hashem recompensou ele. O Bertav Betiselo e Katevo, e esses profetas não vão receber o documento do povo de Israel, quer dizer, esse Michal, o documento, a licença de Rabino, esses profetas falsos não vão receber. Então Rabi Elazar também ganhou essa licença, ele diz: estou me diferenciando desses profetas falsos. Beat Mat Israel, eu vou que Mashmo. E Hashem disse que não vai deixar esses falsos profetas morarem na terra de Israel. Então Rabi Elazar disse que ele sim conseguiu morar ali, se diferenciou dessas pessoas ruins. Continuamos. Rabi Zera, que Amaslik Veretz Israel, o Ashkar Mavra Lemeavar. Rabi Zera estava prestes a entrar na terra de Israel. Ele não achou uma balsa para atravessar o rio com essa balsa. Na carta de Mitzra Vekava, o que ele fez, ele viu lá que tinha uma vara que atravessava o rio como uma ponte, mas era uma vara só, com uma corda. Então ele subiu nessa vara, ele segurou na corda, é uma das formas de pontes daquela época, e ele atravessou o rio, entrou na terra de Israel, de uma forma não tão confortável. Amar Lei Hal Tzduki, esse Tzduki falou para a Arabizeira, Tzduki, aquele que não acredita na Torá oral, Amar precisa. Vocês, o povo de Israel, são um povo impulsivo, porque vocês se comprometeram a algo antes de saber se vocês podem cumprir isso ou não. Quando isso aconteceu, no recebimento da Torá, Matan Torá, Moshe Rabbeinu fala para o povo de Israel: Hashem vai dar a Torá para o povo de Israel. O povo de Israel falou: Naseh v'nishma, nós nos comprometemos a cumprir a Torá de A a Z, e depois vamos escutar o que existe na Torá. Primeiro vamos nos comprometer e depois vamos ver o que está escrito na Torá. Falou esse Tzduki, vocês foram impulsivos. O normal é a pessoa pegar um compromisso, um documento de compromisso e ler primeiro, e depois se comprometer. E vocês se comprometeram e depois leram. A Katnip Suzutai Rukaimito. Então, falou esse Tzduki, criticando a Ebizeira, vocês continuam impulsivos. Obviamente o povo de Israel não aceitou a Torá na Seve Nishma por causa de um impulso. Eles confiaram em Hashem. Sabiam que Hashem não ia dar um compromisso para a gente receber sobre a gente sem que a gente possa cumprir esse compromisso, obviamente. Por isso falamos na Seve Nishma. Por esse Tzuki falou, vocês foram impulsivos e você, Rabizeira, continua impulsivo. Por que você não espera a balsa chegar? Para atravessar o rio normalmente, você tem que atravessar essa vara com uma corda. Amalei Durta de Moshe Ve'aron Lozahula Anami Emadezahinala. Falou Rabizeira, eu não atravessei o rio porque eu fui impulsivo. Eu atravessei porque mesmo Moshe Rabbeinu e Aaron não mereceram entrar na terra de Israel. Então quem me garante que eu vou conseguir esse mérito? Talvez algum contratempo vai acontecer, a balsa não vai chegar. Quem diz que eu vou conseguir entrar na terra de Israel? Então Rabizeira, ele pegou a oportunidade dele e atravessou o rio da forma menos confortável possível, com essa corda, etc., para garantir a entrada dele na terra de Israel. Fala na Rabi Abba, Menashe, equipe de Aku. Rabi Abba chegou na terra de Israel, chegou pelo mar de Aku. Ele viu corais no mar de Aku e beijou os corais do mar de Aku em amor à terra de Israel. Rabi Hanina Metake Matkele. Rabi Hanina, quando andava nas ruas da terra de Israel e via algum obstáculo, alguma pedra, ele tirava esse obstáculo da rua para que ninguém fale: ah, não é uma boa qualidade de vida aqui na terra de Israel, não é primeiro mundo ter obstáculos no meio da rua, pessoas podem cair. Rabi Hanina tirava os obstáculos para ninguém falar mal da terra de Israel. Rabi Abi Virabiasi, viramos a página. Kaibi Mishimcha, Letula, Mitula, Lishimcha. Rabi Abi Virabiasi, quando estava sol, eles saíam do sol, quando estava verão bem quente, eles saíam do sol e iam para a sombra. Quando estava frio, eles saíam da sombra e iam para o sol. Para quê? Para ninguém falar que a terra de Israel não é tão boa assim. Olha só, esses hachamim estão estudando Torá, está um calor e eles estão no sol sofrendo. Para eles não faria diferença, mas eles iam para a sombra para ninguém falar mal da terra de Israel. A mesma coisa do inverso, iam falar: está tão frio, eles estão aqui na sombra, estão passando frio na terra de Israel, não é um tempo tão bom aqui. Para isso, para ninguém falar nada sobre isso, eles iam para o sol, para ninguém reclamar da terra de Israel. Rabi Chia Bar Gamda, Migandar Beafra. Rabi Chia Bar Gamda, quando chegou na terra de Israel, ele deitou no chão e se enrolou com a terra da terra de Israel. Shilemar, vamos falar o Pasuk. Para cumprir esse Pasuk, que os seus escravos vão querer as suas pedras e vão amar a sua terra. Então, para cumprir esse passo que ele se enrolou com a terra de Eretz Israel em amor à própria terra, em respeito a Hashem. Continua a Mara Bizeira, a Mara Abirba Barba, falou sabe, Dorche Ben David, ba, a geração que descendente de David Amelech vai vir, ou seja, Mashiach vai vir, que é descendente de David Amelech, categoria Betamide Rechamim, vai ter um fenômeno novo na história do povo de Israel, que vai ter um ódio das pessoas que não entendem o valor da Torá para aqueles que se dedicam à Torá. Isso se vê hoje em dia, infelizmente, na terra de Israel, principalmente, que existe esse ódio entre as pessoas distantes da Torá e aqueles que se dedicam à Torá. Isso é um dos sinais da geração de Mashiach. Que a Amrita Kame de Shmuel, quando falaram isso para Shmuel Amar, Shmuel disse, Seruf Achar Tziruf, o povo de Israel vai ter que passar por um processo de purificação, após purificação, e somente as pessoas mais dedicadas ao judaísmo vão se manter fiéis a Hashem e vão estar na situação ideal para receber Mashiach. Shelimar, como falou o Pasuk, Veodba Siria Veshava Veitarevai. Mesmo que isso vai sobrar só um décimo do povo de Israel fiel ao judaísmo, mesmo esse décimo vai ter que passar por uma purificação para merecer receber Mashiach. Tane Rav Yosef, Bezuzi ou Bezuzi de Bezuzi. Fala Rav Yosef, essa purificação vai acontecer por causa de opressão dos Goim, opressão após opressão, após opressão, como a gente vê hoje em dia, infelizmente, esse processo. Continuando com o Marag, Marag termina o nosso tratado com algo feliz. Amar Rav Chia Barashi, Amará, fala Rav Chia Barashi, nome de Rav, Atidim Kol Elunes Serak Sheberet Israel Sheitanu Perot. Fala o sábio, no futuro, quando Mashiach chegar, mesmo as árvores que hoje em dia não dão frutos, só dão madeira, depois que Mashiach chegar, essas árvores vão dar frutos. Shema, como falou o Passu, que etnasa periu, tenave gefenat nuchelá, além do vinhedo das frutas, a figueira dá os seus frutos, também etnasa periu, a madeira vai dar o fruto, ou seja, uma árvore que produz madeira hoje em dia, não frutos, no futuro, quando Mashiach chegar, também vai dar frutos. Adran alach shneda yanek zerot, veslika lama sechet tubot. Parabéns pessoal, terminamos o tratado de Ketubot. Parabéns àqueles que terminaram todo o tratado, ou parte do tratado, fazem parte da alegria do Sion. Amanhã, já começamos o tratado de Nedarim. O tratado de Nedarim é uma sequência do tratado de Ketubot. Mesmo que aparentemente não tenha tanta conexão, o tratado de Ketubot se trata das obrigações da pessoa no casamento, do marido para a esposa, da esposa para o marido. O tratado de Nedarim vai se tratar das promessas, o poder da fala do judeu. Com a fala do judeu pode comprometer ele. E vamos ver, analisar esse assunto em extenso no próximo tratado. Quando a pessoa se proíbe, se compromete, sobre o quê, de que forma. Vamos ver isso em seguida, mas a mensagem é depois que a pessoa sabe que tem deveres no casamento. Tem que pagar a ketubá, tem que sustentar a esposa. A pessoa tem que saber como falar com a esposa. O poder da fala, como a pessoa pode construir o relacionamento com a fala ou pode destruir. Esta é a mensagem da sequência de Ketubot e Nedarim, que os Rabinos ensinam. Então, beleza, Hashem, que possamos continuar o nosso trajeto, sempre em frente, fazendo a vontade de Hashem. Parabéns, pessoal. Até amanhã. Baruch Adonai Leolam. Amém.